Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção, um encarte da Filosofia Clínica. Nosso trabalho de hoje diz respeito à Ética 2, Elementos Epistemológicos. E iniciamos a aula com uma clássica ilustração da obra Forrest Gump, a parte final do filme, quando o Forrest se despede da esposa, que está morrendo, E ela pergunta a ele como foi a vida dele, como foi o Vietnã, e ele conta encartes da vida dele. Ele pinça elementos da vida dele, traz para ela, e ela então se lembra de um motivo, um deles, que fez com que ela amasse tanto este homem. E com quem eles tiveram um filho pequenininho que fica com ele, né? Uma criança. E então ele depois vai visitá-la e aí vai até o túmulo dela, conversa com ela, prossegue as edições que ele faz dos encartes existenciais, contando coisas, interagindo, trazendo uma carta do filho pequenininho, coloca junto às flores no túmulo dela. Muito bem, a nossa aula de hoje, do Mundo como Construção, tem isto como um prefácio e o aprofundamento através de uma das mais notáveis escritoras italianas recentes, uma escritora lá do sul da Itália, da região de Palermo, a Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg, aliás, a história da Natalia, da família dela, é uma história muito tocante, né? O pai dela era um intelectual, um homem muito considerado na comunidade. O filho dela, um dos filhos dela é o historiador, o Carlo Ginzburg, foi um dos filhos da Natalia. E ela... A família dela passou todas aquelas misérias do nazismo, eles eram israelitas, né? Então foram, ainda mais, eles se engajaram na luta antifascista na época, então padeceram muito. E ela, quem imagina que vai ler uma obra sobre sofrimento, lendo os textos dela, também encontrará isso, mas encontrará uma edição existencial notável do material dela. Este livro que eu tenho aqui, que são As Pequenas Virtudes, um pequeno clássico, aliás, inicia com uma advertência dela, explicando que esta obra foi escrita ao longo de publicações que ela fez em periódicos, e a partir dos anos 40 até os anos 60. A Natália, ela faleceu agora, na década de 90, no início dos anos 90 ela veio a falecer. E este livro vai nos auxiliar muito nas reflexões, nos aprofundamentos que temos agora a tratar. Eu peço a vocês, por favor, para que anotem dúvidas, considerações, reflexões no bloco, no papel, porque nós faremos paradas para que vocês possam colocar estes elementos de aprofundamentos, tá bem? Lembrem que esta é a segunda de três aulas sobre ética e elementos epistemológicos. Imediatamente já vamos tratar do primeiro elemento. O primeiro elemento diz respeito aqui à edição. Você, ao editar um material existencial, em muitos contextos, dependendo, claro, de tudo que você tem estudado, historicidade, estrutura de pensamento, estão construindo. A edição não é um retalho que se faz muitas vezes num tecido para dali selecionar e compor algo a partir dali, como quem vai a um alfaiate, seleciona pedaços de tecido para que ele faça uma construção de um terno, de uma roupa, de uma saia, de um vestido. Não, não necessariamente assim. Muitas vezes a pessoa, ao editar, constrói. Essa construção via edição pode destoar completamente do que houve na ocasião. Se você pegar um trecho Uma pessoa te pergunta como foi no Vietnã, como no início ela pergunta no Forrest Gump, e vocês viram, ele podia ter contado a ela muitas coisas tristes, que aliás o filme mostra que ele viveu. Mas ele, provavelmente diante do contexto, de tudo que estava acontecendo ali, entre ele e ela, a esposa estava gravemente enferma, faleceria alguns dias depois, ele diz para ela da chuva, que chovia muito, ele conta da visão das colinas quando ele corria, depois do Vietnã e outras coisas mais. Ao editar este material e trazer assim para ela, ele pode ter não apenas desfigurado, mas desconfigurado a informação original. Isso acontece às vezes no meio de uma conversação banal, cotidiana. Uma pessoa nos diz: bem, naqueles anos de faculdade que você não gostava nada e nem apreciou coisa alguma, não houve nenhum momento feliz? E a pessoa então vai lá naqueles 5 anos de faculdade e diz: houve 3 meses de grande felicidade. Foram 3 meses de estágio que eu fui fazer lá no interior da África, na parte meridional daquele continente. E eu aprendi muito, fui muito feliz. Então, bom, ao retornar à conversação, uma conversa dessa corriqueira, cotidiana, banal, pode desconfigurar a maneira como tudo estava organizado na malha intelectiva. Bem, como é possível uma coisa tão pequena desconfigurar todo um contexto e elementos maiores e dramáticos que constituem os pilares da existência de uma pessoa? Isso acontece por muitas razões. Muitas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes, lá onde foi acessado é uma área móvel. Acontece. Nós já vimos isso lá quando estudamos termos agendados no intelecto. Há coisas na malha intelectiva que estão vivas. E para elas, muitas dessas coisas, não importa se é no passado, no futuro ou no presente. Elas estão vívidas, vivas, pulsam. Se tocar nelas, você interage com elas e de uma maneira vívida elas podem vir e acessar coisas no seu mundo e outros elementos muito maiores que esses até. Claro que nós aprendemos socialmente, e a isso interessa uma série de protocolos da sociedade dos homens, que vão desde o estatuto previdenciário, não é? Que vai dizer quando você vai se aposentar, com quanto você vai se aposentar, de que forma você vai, qual a sua contribuição, até lá na outra ponta, coisas, estruturações familiares, elementos religiosos, afetivos. Para todos esses fatores associados dentro de uma sociedade como a nossa, existe sim um relógio na parede e ele diz: passado, o que é passado é o que aconteceu, futuro é o que está para acontecer, presente é isso que está aqui agora. Bom, isso funciona socialmente para podermos construir um prédio dentro de um prazo, entregar os apartamentos, fazer uma colheita na lavoura e outras coisas. Mas para a vida, e para a malha intelectiva, que às vezes não tem um compromisso social com isso, essas coisas podem ser diferentes. E assim sendo, para algumas pessoas, o futuro é morto. E para essas mesmas pessoas, por vezes, é o passado que é vivo. Quando elas falam do passado, elas estão vivas. Quando falam de um futuro, elas estão mortas. É um material que elas nem veem direito. Não conseguem acessar, é nebuloso, é improvável. Já o passado elas vão, modificam, criam, constroem. Vocês entendem, já tem caminhada para isso, que esse é um exemplo muito singelo, dadas as complexidades para todos os lados que temos aqui. Dentro disso que vamos ver hoje, nós vamos... E não é por acaso que essa autora foi escolhida. Ela tinha muitos instrumentos de composição para escrever o que escrevia, mas também a Natália, por tudo que ela viveu, podia ter colocado páginas tão difíceis e tão tremendas como essas que vimos na oficina das 6 da tarde, da escravatura em Cuba, que a Teresa Cárdenas escreveu. No entanto, e aqui não se trata de melhor ou pior, são diferentes, cada uma delas tem características próprias, etc. Esta autora italiana, ela caminha por outros elementos, até porque as vivências dela foram de outras ordens também, muito difíceis, mas de outras ordens. E vamos ver o caminho ético e os elementos epistemológicos, com aprofundamentos. Então, o primeiro ponto que nós vimos, que eu acabei de pontuar, foi em torno da edição do material. Agora eu quero aprofundar com vocês para mostrar outros elementos muito interessantes, tá bem? Anotem que teremos pausas para as considerações. Então, neste primeiro texto, ela conta: inverno em Abruzzo. Abruzzo, só há duas estações do ano, o verão e o inverno. A primavera é coberta de neve, cheia de ventos como o inverno. E o outono é quente, é límpido como o verão. O verão começa em junho e termina em novembro. Os longos dias ensolarados sobre as colinas baixas e queimadas, a poeira amarela da estrada e a disenteria das crianças terminam e o inverno começa. Então as pessoas deixam as ruas. Os meninos descalços somem nas escadarias da igreja. Na cidade em que estou falando, quase todos os homens desapareciam depois das últimas colheitas. Iam trabalhar em Terni, em Sulmona, em Roma. A cidade era um vilarejo de pedreiros e algumas casas eram construídas com graça. Tinham terraços, pequenas colunas como pequenas mansões. E causava espanto encontrar, na entrada, grandes cozinhas escuras, com presuntos pendurados e amplos cômodos, esquálidos e vazios. Nas cozinhas, o fogareiro ficava aceso e vários tipos de fogo havia. Havia grandes fogos feitos com toras de carvalho, fogos de galhos e folhas, fogos de gravetos, recolhidos um a um pelas ruas. Era mais fácil identificar os pobres e os ricos olhando o fogareiro aceso do que observando as casas e as pessoas, as roupas e os sapatos, que eram mais ou menos iguais para todos. E quando eu cheguei nessa cidade, nos primeiros tempos, todas aquelas faces me pareciam iguais. Todas as mulheres se pareciam. Ricas e pobres, jovens e velhas, quase todas tinham a boca desdentada. Ali as mulheres perdem os dentes aos 30 anos, por cansaço, má alimentação, pelos maus tratos dos parceiros e dos aleitamentos que se sucedem sem trégua. Mas depois, pouco a pouco, comecei a distinguir. Vicentina de Secondina, Annunciata de Addolorata. E comecei a entrar em cada casa e a me esquentar naqueles diversos fogareiros. Muito bem, senhores. Lembrem, mantenham aqui a atenção no que estamos fazendo. Ética 2, elementos epistemológicos. Quando uma pessoa, ao tratar de um tema, seja ele futuro, seja ele passado, seja ele presente, com os devidos apontamentos que mencionei há pouco para vocês e suas muitas distinções. E uma pessoa subitamente ciente de que, para ela, o elemento processual ético, pelas disposições que a pessoa pode propor, mudam os elementos de construção. Então, uma pessoa ciente disso, e diante dos recursos semióticos que dispõe, pode, ao elencar um caminho, fazer construções originais, refazer construções antigas e reorganizar os elementos estruturantes de uma forma completamente inédita, producente, grifem essa palavra que eu disse agora, producente, respeitosa com a própria malha intelectiva e com a base categorial tanto quanto possível. Exemplo concreto disso, acabei de ler para os senhores. Ela descreve dessa cidade, perto de Roma, da colheita, das estações do ano, de quando ela chega, como ela vê isso. Se conversando com ela, nós poderíamos, olhem como um exemplo, vou dizer. Claro que na clínica nós não fazemos isso. É, não necessariamente, não é? Não sei quando isso é a questão. Mas, por exemplo, você está conversando com ela e ela utiliza uma argumentação derivada. Então você pode, entre outras coisas, dizer a ela, por exemplo, por que, Natália, por que você não nos conta também sobre os arredores da cidade? Por que não nos diz? Para nós sabermos um pouco mais sobre os arredores da cidade. Bom, ela pode dizer, bom, eu não contei porque primeiro eu precisava introduzir o tema, mas agora eu posso contar, sim. E aí, talvez ela não fosse por esse caminho. Talvez a história terminasse aqui, com essa narrativa, talvez ela fosse fazer uma outra coisa. Mas, em interseção conosco, e como propusemos uma argumentação derivada, o que ela faz agora, ela vai rememorar. Ou ela está construindo? Se ela está construindo, nós, como co-participantes desta construção, e pelo agendamento que fizemos, via argumentação derivada, sabemos para onde estamos levando com essa construção? Sabemos o propósito disso em clínica? Poderíamos ter usado outros 10 submodos, ou derivações submodais, poderíamos ter associado submodos e feito muitas outras coisas. Como filósofos, sabemos que essas intervenções têm um propósito, uma especificidade, não são feitas aleatoriamente e segundo qualquer ordem. Elas possuem sim um propósito. Bem, claro que eu coloquei esse exemplo porque eu sei, já li o texto e sei para onde ela está indo. Vamos supor que ela topasse, então, isso que eu acabei de dizer. Ela nos diria o que segue. Quando a primeira neve começa a cair, uma lenta tristeza se aposta de todos nós. Aquilo era um exílio. Nossa cidade estava longe, e longe estavam nossos livros, os amigos, as várias cambiantes vicissitudes de uma verdadeira existência. Ali onde estávamos, acendíamos nossa estufa verde com o longo tubo que atravessava o teto. Nos reuníamos todos na sala onde ficava a estufa, e ali se cozinhava e comia também. Meu marido escrevia na grande mesa oval. Os meninos espalhavam os brinquedos no pavimento. No teto da sala havia uma águia pintada, e eu olhava a águia e pensava que aquilo era um exílio. O exílio era aquela águia, era a estufa verde que chava, era o vasto e silencioso campo e a neve imóvel lá fora. Às 5 horas, os sinos da igreja de Santa Maria tocavam, e as mulheres iam receber a bênção com seus xales pretos e os rostos muito vermelhos. Todas as tardes, meu marido e eu dávamos um passeio. Todas as tardes, caminhávamos de braços dados, afundando os pés na neve. As casas que margeavam a rua eram habitadas por gente conhecida e antiga e amiga, e todos vinham à porta e nos diziam: muita saúde, muita paz. Alguém às vezes nos perguntava: quando vocês vão voltar para casa? E meu marido dizia: quando terminar a guerra. E quando essa guerra acaba? Você sabe de tudo, você é um professor, quando a guerra vai acabar? Chamava meu marido de o professor, já que não sabiam pronunciar seu nome e vinham de longe para consultá-lo sobre as coisas mais variadas, sobre a melhor estação do ano para arrancar os dentes, sobre os subsídios que a prefeitura dava e sobre as taxas e os impostos. No inverno, alguns velhos partiam por causa de uma pneumonia e os sinos de Santa Mônica dobravam. E Domênico, o marceneiro, fabricava o caixão. Uma mulher enlouqueceu a levaram ao manicômio de Colemaggio. E a cidade falou disso por um bocado de tempo. Era uma mulher jovem, asseada, e a mais asseada de toda a cidade. Disseram que tinha ficado assim por excesso de asseio. Vou parar aqui para fazer uma segunda pontuação. Não é uma exceção isso que ocorre com a Natália Ginsberg. Você pode utilizar, a pessoa, ela descreve um elemento historiográfico, como ela está descrevendo essa cidade, você pode indagar ela sobre os sinos que dobravam quando essa mulher morreu ou quando foi internada. E ela vai nos descrever o sino tanto quanto possível. Você enraiza o sino e ela então vai contar mais sobre o sino que dobrava, sobre o som. Vai nos falar sobre a paisagem, porque muitas vezes ela olhou a igreja e viu para além da campânula, viu lá do outro lado das montanhas a neve escorrendo, e quando a primavera se anunciava, os primeiros verdes que cobriam a montanha e se associavam ao branco que rapidamente se desfazia. E vai nos contar muitas outras coisas associada agora a esse elemento que nós pontuamos para ela construir. Bem, mas aqui eu estou falando para vocês de uma construção que, em princípio, diz respeito a elementos do passado. É possível construir no passado? Sim, para muitas pessoas, muitas vezes, sim, é possível. Para outras, é até muito mais fluido do que uma construção no presente ou no futuro. Para algumas pessoas, se você disser como pode ser tal coisa em seu futuro, a pessoa para, ela não tem o que te dizer. Quando às vezes uma mesma situação, de mesma ordem e proposição lá no passado, ela consegue. São orientações existenciais e outras acomodações ligadas a fatores que nós vamos trabalhar sempre na historicidade da pessoa. O fato é que, existindo essa abertura epistemológica para este caminho ético de construção existencial, podemos utilizar isso com as ferramentas submodais de que dispomos. O que acontece? Ela construirá. Como isso que é construído? E vejam, você já tem tudo ao redor edificado. Você tem o contexto que ela falou, que eles se sentiam no exílio, como eram as pessoas, como era o povo, como era a situação do fogo que eles colocavam nos fornos que eles tinham e tudo mais, do trabalho do marido, das pessoas. Vejam quantas coisas estão construídas aí. Se vamos entrar neste espaço de interseção para construir junto com a pessoa elementos com ela, vejam nossa responsabilidade ao propormos essa construção. Até que ponto podemos ir com isso? Podemos ir muito longe. Podemos ir às vezes tão longe que tudo isso que ela já tem como construído, que ela reporta aqui no texto, vai se tornar muito pálido perto das novas construções. O que exige uma responsabilidade imensa da nossa parte e da parte de quem participa com as informações conosco. Precisamos saber até que ponto esses elementos estão ali, o que isso provavelmente desencadeia para os elementos próximos. Eis o mundo como construção. Utilizar esses elementos de maneira descuidada, de maneira pouco responsável, é realmente um atentado contra a pessoa. Não se faz isso de forma alguma. Ainda mais que no consultório estamos investidos da autoridade do clínico, do terapeuta. Ainda mais que ali a pessoa está colocando diante de nós parte de seu mundo existencial. O respeito à alteridade precisa ser muito, muito cuidada quanto a tudo isso, está bem? Perguntas que para você são perguntas meramente ferramentas para ter mais dados sobre um assunto, pode ser já um fato de construção muito grande lá no mundo do outro. Por exemplo, se aqui você entra e diz: Simeão, onde está sua mãe? Onde está seu pai? Onde está seu filho? Onde está aquele amigo que morreu atropelado, que foi para a guerra? Achando que é só uma pergunta muito tênue diante de tudo que ela construiu ali, não se iludam quanto a essa fragilidade toda, não. Okay? Certos elementos colocados diante de uma disposição dessa são extremamente fortes, mudam tudo. Bem, aqui vamos passar, eu vou fazer uma parada para que vocês possam colaborar com reflexões. Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção, um encarte da filosofia clínica. Nosso trabalho de hoje diz respeito à ética 2, elementos epistemológicos. E iniciamos a aula com uma clássica ilustração da obra Forrest Gump, parte final do filme, quando o Forrest se despede da esposa, que está morrendo, e ela pergunta a ele como foi a vida dele, como foi o Vietnã, e ele conta encartes da vida dele. Ele pinça elementos da vida dele, traz para ela, e ela então se lembra de um motivo, um deles, que levou que fez com que ela amasse tanto este homem, e com quem eles tiveram um filho pequenininho que fica com ele, né? Uma criança. E então ele depois vai visitá-la, e aí vai até o túmulo dela, conversa com ela, prossegue as edições que ele faz dos encartes existenciais, contando coisas, interagindo, trazendo uma carta do filho pequenininho, coloca junto às flores no túmulo dela. Muito bem, a nossa aula de hoje, do Mundo como Construção, tem isto como um prefácio e o aprofundamento através de uma das mais notáveis escritoras italianas recentes, uma escritora lá do sul da Itália, da região de Palermo, a Natalia Ginzburg. A Natalia Ginzburg, aliás, a história da Natalia, da família dela, é uma história muito tocante, né? O pai dela era um intelectual, um homem muito considerado na comunidade. O filho dela, um dos filhos dela é o historiador, o Carlo Gisborg, foi um dos filhos da Natália, e ela, a família dela passou todas aquelas misérias do nazismo, eles eram israelitas, né? Então foram, ainda mais, eles se engajaram na luta antifascista na época, então padeceram muito, e ela, quem imagina que vai ler uma obra sobre sofrimento, lendo os textos dela, também encontrará isso, mas encontrará uma edição existencial notável do material dela. Este livro que eu tenho aqui, que são As Pequenas Virtudes, um pequeno clássico, aliás, inicia com uma advertência dela, explicando que esta obra foi escrita ao longo de publicações que ela fez em periódicos, e a partir dos anos 40 até os anos 60, a Natália ela faleceu agora, na década de 90, no início dos anos 90, ela veio a falecer. E este livro vai nos auxiliar muito nas reflexões, nos aprofundamentos que temos agora a tratar. Eu peço a vocês, por favor, para que anotem dúvidas, considerações, reflexões num bloco, no papel, porque nós faremos paradas para que vocês possam colocar estes elementos de aprofundamento, tá bem? Lembrem que esta é a segunda de 3 aulas sobre ética e elementos epistemológicos. Imediatamente já vamos tratar do primeiro elemento. O primeiro elemento diz respeito aqui à edição. Você, ao editar um material existencial, em muitos contextos, e dependendo, claro, de tudo que vocês têm estudado, historicidade, estrutura de pensamento, estão construindo. A edição não é um retalho que se faz muitas vezes num tecido para dali selecionar e compor algo a partir dali, como quem vai a um alfaiate, seleciona pedaços de tecido para que ele faça uma construção de um terno, de uma roupa, de uma saia, de um vestido. Não, não necessariamente assim. Muitas vezes a pessoa, ao editar, constrói. Essa construção via edição pode destoar completamente do que houve na ocasião. Se você pegar um trecho, uma pessoa te pergunta como foi no Vietnã, como no início ela pergunta no Forrest Gump, e vocês viram, ele podia ter contado a ela muitas coisas tristes, que aliás o filme mostra que ele viveu. Mas ele, provavelmente diante do contexto, de tudo que estava acontecendo ali, entre ele e ela, a esposa estava gravemente enferma, faleceria alguns dias depois, ele diz para ela da chuva, que chovia muito, ele conta da visão das colinas quando ele corria, depois do Vietnã e outras coisas mais. Ao editar este material e trazer assim para ela, ele pode ter não apenas desfigurado, mas desconfigurado a informação original. Isso acontece às vezes no meio de uma conversação banal, cotidiana. Uma pessoa nos diz, bem, naqueles anos de faculdade que você não gostava nada e nem apreciou coisa alguma, não houve nenhum momento feliz? E a pessoa então vai lá naqueles 5 anos de faculdade e diz, houve 3 meses de grande felicidade. Foram 3 meses de estágio que eu fui fazer lá no interior da África, na parte meridional daquele continente. E eu aprendi muito, fui muito feliz. Então, bom, ao retornar à conversação, uma conversa dessa corriqueira, cotidiana, banal, pode desconfigurar a maneira como tudo estava organizado na malha intelectiva. Bem, como é possível uma coisa tão pequena desconfigurar todo um contexto e elementos maiores e dramáticos que constituem os pilares da existência de uma pessoa? Isso acontece por muitas razões. Muitas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes, lá onde foi acessado é uma área móvel. Acontece, nós já vimos isso lá quando estudamos termos agendados no intelecto. Há coisas na malha intelectiva que estão vivas. E para elas, muitas dessas coisas, não importa se é no passado, no futuro ou no presente. Elas estão vívidas, vivas, pulsam. Se tocar nelas, você interage com elas e de uma maneira vívida elas podem vir e acessar coisas no seu mundo e outros elementos muito maiores que esses até. Claro que nós aprendemos socialmente, e a isso interessa uma série de protocolos da sociedade dos homens, que vão desde o estatuto previdenciário, não é? Que vai dizer quando você vai se aposentar, com quanto você vai se aposentar, de que forma você vai se... qual a sua contribuição, até lá na outra ponta, coisas se... estruturações familiares, elementos religiosos, afetivos. Para todos esses fatores associados dentro de uma sociedade como a nossa, existe sim um relógio na parede e ele diz passado, o que é passado é o que aconteceu, futuro é o que está para acontecer, presente é isso que está aqui agora. Bom, isso funciona socialmente para podermos construir um prédio dentro de um prazo, entregar os apartamentos, fazer uma colheita na lavoura e outras coisas. Mas para a vida e para a malha intelectiva, que às vezes não tem um compromisso social com isso, essas coisas podem ser diferentes. E assim sendo, para algumas pessoas, o futuro é morto. E para essas mesmas pessoas, por vezes, é o passado que é vivo. Quando elas falam do passado, elas estão vivas. Quando falam de um futuro, elas estão mortas. É um material que elas nem veem direito. Não conseguem acessar, é nebuloso, é improvável. Já o passado elas vão, modificam, criam, constroem. Vocês entendem, já tem caminhada para isso, que esse é um exemplo muito singelo. dadas as complexidades para todos os lados que temos aqui. Dentro disso que vamos ver hoje, nós vamos... E não é por acaso que essa autora foi escolhida. Ela tinha muitos instrumentos de composição para escrever o que escrevia, mas também a Natália, por tudo que ela viveu, podia ter colocado páginas tão difíceis e tão tremendas como essas que vimos na oficina das 6 da tarde, da escravatura em Cuba, que a Teresa Cárdenas escreveu. No entanto, e aqui não se trata de melhor ou pior, são diferentes, cada uma delas tem características próprias, etc. Esta autora italiana, ela caminha por outros elementos, até porque as vivências dela foram de outras ordens também, muito difíceis, mas de outras ordens. E vamos ver o caminho ético e os elementos epistemológicos, com aprofundamentos. Então, o primeiro ponto que nós vimos, que eu acabei de pontuar, foi em torno da edição do material. Agora eu quero aprofundar com vocês para mostrar outros elementos muito interessantes, tá bem? Anotem que teremos pausas para as considerações. Então, neste primeiro texto, ela conta: Inverno em Abruzzo. Abruzzo, só há 2 estações no ano, o verão e o inverno. A primavera é coberta de neve e cheia de ventos como o inverno. E o outono é quente, é límpido como o verão. O verão começa em junho e termina em novembro. Os longos dias ensolarados sobre as colinas baixas e queimadas, a poeira amarela da estrada e a disenteria das crianças terminam e o inverno começa. Então as pessoas deixam as ruas. Os meninos descalços somem nas escadarias da igreja. Na cidade em que estou falando, quase todos os homens desapareciam depois das últimas colheitas. Iam trabalhar em Terni, em Sulmona, em Roma. A cidade era um vilarejo de pedreiros. E algumas casas eram construídas com graça, tinham terraços, pequenas colunas como pequenas mansões, e causava espanto encontrar na entrada grandes cozinhas escuras com presuntos pendurados e amplos cômodos esquálidos e vazios. Nas cozinhas, o fogareiro ficava aceso e vários tipos de fogo havia. Havia grandes fogos feitos com toras de carvalho, fogos de galhos e folhas, fogos de gravetos, recolhidos um a um pelas ruas. Era mais fácil identificar os pobres e os ricos olhando o fogareiro aceso do que observando as casas e as pessoas, as roupas e os sapatos, que eram mais ou menos iguais para todos. E quando eu cheguei nessa cidade, nos primeiros tempos, todas aquelas faces me pareciam iguais, todas as mulheres se pareciam. Ricas e pobres, jovens e velhas, quase todas tinham a boca desdentada. Ali as mulheres perdem os dentes aos 30 anos, por cansaço, má alimentação, pelos maus tratos dos parceiros e dos aleitamentos que se sucedem sem trégua. Mas depois, pouco a pouco, comecei a distinguir. Vicentina de Secondina, Annunciata de Addolorata. E comecei a entrar em cada casa e a me esquentar naqueles diversos fogareiros. Muito bem, senhores. Lembrem, mantenham aqui a atenção no que estamos fazendo. Ética 2, elementos epistemológicos. Quando uma pessoa, ao tratar de um tema, seja ele futuro, seja ele passado, seja ele presente, com os devidos apontamentos que mencionei há pouco para vocês e suas muitas distinções. E uma pessoa subitamente ciente de que, para ela, o elemento processual ético pelas disposições que a pessoa pode propor, mudam os elementos de construção. Então, uma pessoa ciente disso e diante dos recursos semióticos que dispõe, pode, ao elencar um caminho, fazer construções originais, refazer construções antigas e reorganizar os elementos estruturantes de uma forma completamente inédita, producente, grifem essa palavra que eu disse agora, producente, respeitosa com a própria malha intelectiva e com a base categorial, tanto quanto possível. Exemplo concreto disso, acabei de ler para os senhores. Ela descreve dessa cidade, perto de Roma, da colheita, das estações do ano, de quando ela chega, como ela vê isso. Se conversando com ela, nós poderíamos, olhem como um exemplo, vou dizer. Claro que na clínica nós não fazemos isso. Não necessariamente, não é? Não sei quando isso é a questão. Mas, por exemplo, você está conversando com ela e ela utiliza uma argumentação derivada. Então você pode, entre outras coisas, dizer a ela, por exemplo, por que, Natália, por que você não nos conta também sobre os arredores da cidade? Por que não nos diz? Para nós sabermos um pouco mais sobre os arredores da cidade. Bom, ela pode dizer, bom, eu não contei porque primeiro eu precisava introduzir o tema, mas agora eu posso contar, sim. E aí, talvez ela não fosse por esse caminho. Talvez a história terminasse aqui, com essa narrativa, talvez ela fosse fazer uma outra coisa. Mas, em interseção conosco, e como propusemos uma argumentação derivada, o que ela faz agora? Ela vai rememorar? Ou ela está construindo? Se ela está construindo, nós, como co-participantes desta construção, pelo agendamento que fizemos, via argumentação derivada, sabemos para onde estamos levando com essa construção? Sabemos o propósito disso em clínica? Poderíamos ter usado outros 10 submodos, ou derivações submodais, poderíamos ter associado submodos e feito muitas outras coisas. Como filósofos, sabemos que essas intervenções têm um propósito, uma especificidade, não são feitas aleatoriamente e segundo qualquer ordem. Elas possuem sim um propósito. Bem, claro que eu coloquei esse exemplo porque eu sei, já li o texto e sei para onde ela está indo. Vamos supor que ela topasse, então, isso que eu acabei de dizer. Ela nos diria o que segue. Quando a primeira neve começa a cair, uma lenta tristeza se aposta de todos nós. Aquilo era um exílio. Nossa cidade estava longe, e longe estavam nossos livros, os amigos, as várias cambiantes vicissitudes de uma verdadeira existência. Ali onde estávamos, acendíamos nossa estufa verde com o longo tubo que atravessava o teto. Nos reuníamos todos na sala onde ficava a estufa, e ali se cozinhava e comia também. Meu marido escrevia na grande mesa oval. Os meninos espalhavam os brinquedos no pavimento. No teto da sala havia uma águia pintada, e eu olhava a águia e pensava que aquilo era um exílio. O exílio era aquela águia, era a estufa verde que chava, era o vasto e silencioso campo, e a neve imóvel lá fora. Às 5 horas, os sinos da igreja de Santa Maria tocavam, e as mulheres iam receber a bênção com seus xales pretos e os rostos muito vermelhos. Todas as tardes, meu marido e eu dávamos um passeio. Todas as tardes, caminhávamos de braços dados, afundando os pés na neve. As casas que margeavam a rua eram habitadas por gente conhecida e antiga e amiga, e todos vinham à porta e nos diziam muita saúde, muita paz. Alguém às vezes nos perguntava, quando vocês vão voltar para casa? E meu marido dizia, quando terminar a guerra. E quando essa guerra acaba? você sabe que tudo, você sabe de tudo, você é um professor, quando a guerra vai acabar? Chamava meu marido de o professor, já que não sabiam pronunciar seu nome e vinham de longe para consultá-lo sobre as coisas mais variadas, sobre a melhor estação do ano para arrancar os dentes, sobre os subsídios que a prefeitura dava a, e sobre as taxas e os impostos. No inverno, alguns velhos partiam por causa de uma pneumonia e os sinos de Santa Mônica dobravam. E Domênico, o marceneiro, fabricava o caixão. Uma mulher enlouqueceu, a levaram ao manicômio de Colemaggio. E a cidade falou disso por um bocado de tempo. Era uma mulher jovem, asseada, e a mais asseada de toda a cidade. Disseram que tinha ficado assim por excesso de asseio. Vou parar aqui para fazer uma segunda pontuação. Não é uma exceção isso que ocorre com a Natália Ginsberg. Você pode utilizar, a pessoa, ela descreve um elemento historiográfico, como ela está descrevendo essa cidade, você pode indagar ela sobre os sinos que dobravam quando essa mulher morreu ou quando foi internada. E ela vai nos descrever o sino tanto quanto possível. Você enraiza o sino e ela então vai contar mais sobre o sino que dobrava, sobre o som. Vai nos falar sobre a paisagem, porque muitas vezes ela olhou a igreja e viu para além da campânula, viu lá do outro lado das montanhas a neve escorrendo, e quando a primavera se anunciava, os primeiros verdes que cobriam a montanha e se associavam ao branco que rapidamente se desfazia. E vai nos contar muitas outras coisas associadas agora a esse elemento que nós pontuamos para ela construir. Bem, mas aqui eu estou falando para vocês de uma construção que, em princípio, diz respeito a elementos do passado. É possível construir no passado? Sim, para muitas pessoas, muitas vezes, sim, é possível. Para outras, é até muito mais fluido do que uma construção no presente ou no futuro. Para algumas pessoas, se você disser como pode ser tal coisa em seu futuro, a pessoa para, ela não tem o que te dizer. Quando, às vezes, uma mesma situação, de mesma ordem e proposição, lá no passado, ela consegue. São orientações existenciais e outras acomodações ligadas a fatores que nós vamos trabalhar sempre na historicidade da pessoa. O fato é que, existindo essa abertura epistemológica para este caminho ético de construção existencial, podemos utilizar isso com as ferramentas submodais de que dispomos. O que acontece? Ela construirá. Como isso que é construído? E vejam, você já tem tudo ao redor edificado. Você tem o contexto que ela falou, que eles se sentiam no exílio, como eram as pessoas, como era o povo, como era a situação do fogo que eles colocavam nos fornos que eles tinham e tudo mais, do trabalho do marido, das pessoas. Vejam quantas coisas estão construídas aí. Se vamos entrar neste espaço de interseção para construir junto com a pessoa elementos com ela, vejam nossa responsabilidade ao propormos essa construção. Até que ponto podemos ir com isso? Podemos ir muito longe. Podemos ir, às vezes, tão longe que tudo isso que ela já tem como construído, que ela reporta aqui no texto, vai se tornar muito pálido perto das novas construções. Que exige uma responsabilidade imensa da nossa parte e da parte de quem participa com as informações conosco. Precisamos saber até que ponto esses elementos estão ali, o que isso provavelmente desencadeia para os elementos próximos. Eis o mundo como construção. Utilizar esses elementos de maneira descuidada, de maneira pouco responsável é realmente um atentado contra a pessoa. Não se faz isso de forma alguma. Ainda mais que no consultório estamos investidos da autoridade do clínico, do terapeuta. Ainda mais que ali a pessoa está colocando diante de nós parte de seu mundo existencial. O respeito à alteridade precisa ser muito, muito cuidada quanto a tudo isso, está bem? Perguntas que para você são perguntas meramente ferramentas para ter mais dados sobre um assunto, pode ser já um fato de construção muito grande lá no mundo do outro. Por exemplo, se aqui você entra e diz assim, e onde está sua mãe, onde está seu pai? Onde está seu filho? Onde está aquele amigo que morreu atropelado ou que foi para a guerra? Achando que é só uma pergunta muito tênue diante de tudo que ela construiu ali, não se iludam quanto a essa fragilidade toda, não. Okay? Certos elementos colocados diante de uma disposição dessa são extremamente fortes, mudam tudo. Bem, aqui vamos passar, eu vou fazer uma parada para que vocês possam colaborar com reflexões. Essa pergunta que o colega colocou, vamos já trabalhar agora com aprofundamento, que vem muitas páginas depois. E se isso que ela está colocando, por exemplo, é uma tentativa de fuga, como o colega disse, se a pessoa faz isso como uma fuga, como um escape, para ela evitar certas coisas, etc., precisamos então ver na historicidade dela se conseguimos, não é? Simplesmente vamos lá ver. Às vezes não conseguimos entender o que se passa, mas se entendermos, e se conseguimos entender o que se passa, se é um movimento de dissociação, se é uma confabulação, se é um escapismo, e se isso é oportuno para o que está ocorrendo, se isso é um risco muito grande para o que está ocorrendo, ou qualquer outra coisa, vamos trabalhar por aí. Se isso tudo que ela está colocando, por exemplo, é areia movediça, é uma grande farsa que ao ser construído o peso vai fazer desabar tudo sobre ela, gerando uma angústia terrível com a qual ela sequer poderá lidar, nós recuamos desses elementos. Se nós precisamos ver os endereços existenciais e tudo o que se passa. Olhem, para não parecer aqui muito distante do que estamos tratando, eu vou trabalhar direto com os senhores. Nas suas historicidades, há partes que, se entrarmos, você está contando uma grande perda, uma grande tristeza, uma grande dor, e como você não soube lidar e que você tem muitos remorsos. Se entramos aí e enraizamos pura e simplesmente, e depois de enraizar ainda colocamos elementos para, com o pretexto de que você precisa lidar com, entre aspas, a realidade, seja lá qual é a realidade que estamos falando, é do clínico? É o filósofo que diz o que é a realidade? É a pessoa que diz o que é a realidade? É o ambiente que diz o que é a realidade? É uma associação de vários fatores? Eu não sei, eu preciso saber isso a partir da existência desta pessoa. Então, se eu vou lá e faço uma coisa dessas, eu posso estar gerando uma nova favela imensa, onde havia apenas uma rua favelizada na vida dessa pessoa e ela não queria e nem precisava de mais. Outras vezes, ao ir lá, o que era uma favela muito pobre, não havia água, não havia luz, não havia educação para as crianças, trabalho para as pessoas, pela maneira de construção, e se esse é o endereço daquela pessoa, isso pode ser diferente. Não se trata de alimentar sintomas. Se trata de trabalhar a partir da efetividade das coisas. Isso é muito importante, sempre isso é muito importante, ok? Simplesmente entrar e assumir como aquilo que o outro te diz, como fidedigno, para a própria base categorial daquela pessoa, isso é extremamente problemático. Nós não sabemos se é assim. E a nossa melhor chance é trabalharmos. Vamos à historicidade, vamos à estrutura de pensamento. Páginas adiante ela escreve assim, ó, toda manhã eu saía com meus meninos e o pessoal se espantava. e desaprovava que eu os expusesse, aquele frio e aquela neve. Que mal fizeram essas criaturas, eles me diziam. Não é tempo de passear, senhora. Volte para casa. Caminhávamos longamente pelos campos brancos e desertos, e as raras pessoas que eu encontrava olhavam os meninos com piedade. Mas que pecado eles cometeram, eles me diziam. Lá, quando nasce uma criança no inverno, não a levam para fora do quarto até que chegue o próximo verão. Ao meio-dia, meu marido vinha me encontrar com a correspondência e voltávamos todos juntos para casa. Eu falava aos meninos da nossa cidade, mas eles eram muito pequenos quando a deixamos. Não tinham nenhuma lembrança dela. Eu lhes dizia que lá as casas tinham muitos andares. Havia muitas casas e muitas ruas e uma porção de lindas lojas. Mas aqui também tem o giró, diziam os meninos. A venda do giró ficava bem em frente à nossa rua. Giró se postava na porta feito uma velha coruja, seus olhos redondos e indiferentes fixos na rua. Vendia um pouco de tudo, gêneros alimentícios, velas, cartões, sapatos e laranjas. Quando a mercadoria chegava e Giró descarregava as caixas, os meninos corriam para comer as laranjas podres que ele jogava fora. E no Natal chegavam também os torrones, os licores, as balas, mas ele não abaixava um centavo do preço. Como você é mau, Giró, lhes diziam as mulheres. E ele respondia, quem é bom ouvir a comida de cachorro. No Natal, os homens voltavam de Terni, de Roma, ficavam os dias e tornavam a partir, depois de terem abatido os porcos. Por alguns dias, só se comia torresmo ou linguiça, e só se fazia beber. Depois, os berros dos leitõezinhos novos enchiam as estradas. Meu marido morreu em Roma, nas prisões de Regina Coeli, poucos meses depois de termos deixado o vilarejo. Diante do horror de sua morte solitária, diante das angustiantes vacilações que antecederam, eu me pergunto se isso aconteceu a nós que comprávamos as laranjas de Giró e íamos passear na neve. Na época, eu tinha fé num futuro fácil, feliz, rico de desejos satisfeitos, de experiências e de conquistas em comum. Mas aquele era o tempo melhor da minha vida, e só agora, que me escapou para sempre, só agora eu sei. Bom, esse livro ele é tão lindo, gente, assim, olha, ele é lindo de uma ponta até a outra. Impressionante como esta escritora, a Natália, ela consegue nos levar esses elementos. E para aqueles de vocês que conhecem a Itália, lembrem, fizemos uma viagem de estudos à Itália. Fomos lá para o norte, vários de vocês que estão na aula aqui estavam nessa viagem. Fomos à Toscana, ficamos ali no Mar da Ligúria, lembram? Linda aldeia beira-mar. Depois fomos para a capital da Toscana, e então vimos atravessamos até o outro lado, né, até as margens quase do Mar Adriático, em Assis. Foi uma viagem muito bonita aquela, muito linda. Florença, ei Florença. Bem, pois então, e ela conta a vivência dela na Itália do pós-guerra, durante a guerra também, né? Vocês viram o marido dela, o pai dela também esteve preso. E a Natália nos conta esses elementos. Ao reportar estes elementos, nós, como filósofos clínicos, acompanhamos. Há uma orientação epistemológica? Qual é? Para algumas pessoas que já partem de um a priori, dizem não, recordar não é construir. Recordar não é viver, é abrir mão da vida para ficar em reminiscências. Esses que assim fazem, assim dizem, podem estar falando deles mesmos, mas não estão falando pelos outros. Por favor, considerem isso. Para algumas pessoas, e esta pessoa, esta autora, ela é assim, basta que vocês leiam esta obra dela. Ela tem outras obras muito bonitas, memoráveis também. Você vai perceber que ela, ao mesmo tempo que revive e constrói, isso que ela nos contou, ela estava vivendo, refazendo, inserindo novas observações, estava construindo. Não estava apenas visitando um álbum de fotografia, ainda que em outra parte ela faça parecer que estava visitando um álbum de fotografias. Na realidade, com a consideração completa do trabalho dela, nós estamos diante de um construtor, e um excelente construtor, cuidadoso de seus materiais. Há áreas e pontos aqui que ela realmente poderia entrar, ela presenciou o que aconteceu com o pai dela, por exemplo, com a perseguição que eles passaram por ser contra o fascismo que estava vigente. Ela poderia ter entrado por ali. E teríamos, então, um outro texto. Mas ela contrabalançou isso. Fez esquemas resolutivos. Utilizou de argumentações derivadas. Muito percepcionar. Resultado, nos deixou de presente um mosaico muito bonito. Dentro desse mosaico, cada um de nós pode se orientar para vários lugares aqui. Considerem essa parte que vem agora. Eu tenho os sapatos rotos. E a amiga com quem vivo neste momento também tem os sapatos rotos. Quando estamos juntas, falamos sempre de sapatos. Se eu lhe falo do tempo em que serei uma escritora velha e famosa, ela logo me pergunta, com que sapatos? Então eu lhe digo, terei sapatos de camurça verde, com uma grande fivela de ouro ao lado dele. Pertenço a uma família em que todos têm sapatos sólidos e saudáveis. Aliás, minha mãe teve até de fazer um armarinho só para guardar sapatos, de tantos pares que ela tinha. E quando eu volto para casa, soltam altos gritos de dor e indignação ao verem meus sapatos. Mas sei que também se pode viver com sapatos rotos. No período alemão, eu estava sozinha, aqui em Roma, e tinha apenas um par de sapatos. Se fosse levá-los ao sapateiro, teria de passar 2, 3 dias de cama, e isso não era possível. Assim, continuei a usar. E para piorar, chovia. Sentia que eles se desfaziam lentamente, moles, informes, e senti o frio do piso sobre a planta dos meus pés. É por isso que ainda hoje eu uso sempre sapatos rotos, porque eu me lembro daqueles. E então, estes não me parecem tão ruins. Em comparação, se eu tenho dinheiro, prefiro gastá-lo com outras coisas, porque os sapatos já não me parecem algo de muito especial. Eu fui mimada pela vida de antes, sempre cercada de um afeto terno e atento. Mas naquele ano aqui em Roma, estive sozinha pela primeira vez e por isso gosto tanto de Roma, apesar de carregada de história para mim, carregada de lembranças angustiantes, poucas horas alegres. Também minha amiga tem os sapatos rotos e por isso estamos bem juntas. Minha amiga não tem ninguém que a reprove pelos sapatos que usa. Tem apenas um irmão que vive no campo e circula com botas de caçador. Ela e eu sabemos o que ocorre quando chove, e as pernas estão nuas e molhadas, e nos sapatos entra água, e então aquele pequeno rumor a cada passo, aquela espécie de chapinhar. Ela descreve a amiga dela, e... Mas o essencial aqui não é a descrição da amiga dela, não. O essencial é o que nós vimos aqui sobre sapatos. Os senhores dirão, o que leva uma escritora como essa, com a cultura que tem, com a família que teve, com o pai que foi um universitário, um professor universitário importantíssimo naquela época, o filhos, historiador, marido, intelectual, ela, uma intelectual, escrever sobre sapatos, sapatos rotos. Ora, meu Deus do céu, essa mulher não tinha que estar escrevendo sobre o nazismo, cuja família dela sofreu horrores, praticamente foi dizimada. Não, não tinha que estar falando disso. Não tinha que estar descrevendo a luta inteira antifascista, tudo que passaram naquela Itália. Não era assim que ela tinha que estar. Pelo amor de Deus, ela vai nos falar de sapatos? Bem, ela está falando de sapatos mesmo? É disso que ela está falando? Ou ela está falando de uma Itália cuja família era o centro de tudo? De uma Itália que tinha nos negócios o centro de tudo? O dinheiro, a moeda, tudo, como estruturação básica vinculada ao elemento familiar, ao elemento de contexto. E ela disse, não é importante o que vamos vestir, não é importante o que vamos comer. Muito mais importante, e aí ela traz uma amiga para conversar com o texto, muito mais importante é essa afetividade que nos une, é essa graça que fazemos juntos das coisas que valorizamos. E vocês sabem que na cultura italiana, o sapato e o vestuário têm um valor imenso. O italiano, de modo geral, prima pela boa vestimenta. Para ele, isso não é simplesmente se cobrir. Para o italiano, ainda hoje, na Itália, vários de vocês conheceram aquele lindo país, a roupa é importantíssima. Não se pode vestir de qualquer jeito, não. A roupa é uma parte da identidade. E esta autora está nos dizendo, de uma maneira carinhosa, mas crítica, que há outros elementos para os quais devemos dar atenção. Está fazendo uma construção? Vira um caminho ético que ela escolheu? Vira um elemento epistemológico que a norteou? Espaço de construção. Esse que vem agora é muito interessante porque ela desloca o tema. Vejam o que ela vai nos colocar aqui de... Só um pouquinho que eu mudei a página sem querer. Deixa eu voltar aqui, ó. Sim. Está aqui. Bom, ela conta também da estada dela no Reino Unido, em especial na Inglaterra. E ainda que o título desse capítulo diga respeito à França, vocês já entenderão do que ela está falando. Ela se passa em Londres, tá bem? O tema, o título é La Maison Vaupé. Aqui em Londres, perto da minha casa, há um lugar chamado La Maison Vaupé. O que é, não sei, nunca entrei. Acho que deve ser um restaurante, talvez um café. Talvez, eu nunca entrei ali. Aquele nome conservará para mim sempre seu mistério. Eu tenho a impressão de que quando me lembrar de Londres e do tempo que eu passei em Londres, essas sílabas vão vibrar em meu ouvido e toda Londres se resumirá para mim naquele nome parisiense. De fora, só se vê uma porta de vidro com espessas cortinas de tule cor de avelã. Além das espessas cortinas, não se vê nada. O cortinado é velho, empoeirado, pálido. Talvez seja um restaurante, mas, passando por perto, não se sente nem um cheiro, nem bom nem ruim. E, de resto, nunca vi alma viva entrando ali, ou saindo dali, acima da qual estão escritas em preto e dourado as letras daquele estranho nome, La Maison Vaupé. Quer se trate de um café, ou de um restaurante, ou de um salão de baile, eu tenho a sensação da poeira e das traças que descobrem as cortinas. A rua é quase de periferia, entre um posto de gasolina e um frigorífico. A Maison, sempre hermeticamente fechada, lança seu mistério noturno, a promessa de prazeres secretos, exóticos, talvez pecaminosos, que se encerra nos caracteres pretos e dourados de seu nome. Em Londres, locais como estes, há aos montes. Surgem nos pontos mais improváveis, têm nomes extravagantes e de fora não se entende bem o que são. Exalam uma atmosfera noturna, exótica, vagamente pecaminosa, e neles se encontra em pleno dia, ao entrar, uma misteriosa penumbra, dissipada apenas por tênues luminárias, azuis, a tapetes de veludo, paredes pintadas de preto, mas somos imediatamente desiludidos pelos açucareiros sobre as mesas, cheios de açúcar amarronzado, o açúcar da cana que usam por aqui. Não demoramos a perceber que nesses locais não acontece absolutamente nada de estranho. E só se bebe um café claro e morno, misturado com leite. As mesas são ocupadas por pessoas vestidas com certo esmero. Vê-se pelo tipo de roupa que não entraram ali por acaso, de passagem, mas com o firme propósito de passar algumas horas juntas, naquele lugar, quem sabe se divertir. Deixa eu explicar aqui o caminho epistemológico aqui desse elemento. Em muitas construções, o caminho ético é o caminho sugerido. Você não precisa ir além disso, bem como ela está fazendo conosco. Alguns de vocês já devem ter construído tudo, essa casa, esse castelo, maison, sem que ela tenha ido além da sugestão, ido além de o que será que ocorre, o mistério, construir uma proposição por uma interrogação. Esta é uma das formas fabulosas de construção conceitual. Você, a malha intelectiva da pessoa está pronta quanto a determinada questão e coisa. Você simplesmente lança duas ou três assertivas, pontuadas por interrogações, e a malha intelectiva rapidamente se ocupa de fazer quase que automaticamente uma construção. Já consideraram a nossa sociedade de homens em 2020, quando aprender a fazer o uso disso de uma maneira que para ela a sociedade se torne producente, interessante, na área de ensino, na área da saúde, na área da religião, na área da cultura, na área da construção civil, na área dos hospitais e muitas outras. Considerem que muitos já fazem isso. Muitos já fazem isso em suas vidas. E fazem momentos importantes de suas vidas. Por vezes, sua esposa vai se aposentar agora, final do ano. Ela está com um caderno sobre a mesa, fazendo apontamentos, a lápis, sobre o caderno. E ela diz para você, olha, sabe, com isso que eu vou receber de aposentadoria, nossa renda vai para tanto. E aí ela para e você olha para ela sentada na poltrona, coloca delicadamente o jornal ao redor e diz para ela, então por que a gente não pensa de novo naquele nosso projeto da casa, lá na Enseada? Vejam, você recolocou algo que em algum momento já esteve ali presente antes de vocês, não estava mais, e que, como ela colocou alguns elementos circunstanciais e que são promissores, você entrou com esses elementos. Todo o resto, às vezes, se construiu na cabeça da sua esposa. Às vezes, essa construção vai tão longe e é tão forte que ela te diz, eu já vi a nossa casa. E se emociona profundamente. Já vi a nossa casa. Olha, e alguns constroem em detalhes. Depois, quando o arquiteto sentar com ela, para ela mostrar o que ela pretende, o arquiteto vai ficar surpreso. Vai dizer, mas essa casa já existia? Claro que já existia. Sua esposa construiu em detalhes na cabeça dela, tudo, o coração, tudo. Ela viu a cor do madeiramento, do soalho em madeira, viu os móveis sobre ele. Ela sentiu a brisa e o aroma das amoras que cobrem a estrada que levam até a casa, tudo. Curiosamente, essa esposa que fez isso, por vezes para outras coisas muito mais simples e fáceis, segundo o que consideramos simples e fácil, não tem esse mesmo êxito nas construções. Muitas das nossas construções são inadvertidas. Fobias às vezes se formam por brincadeiras, medos muito grandes, esperanças imensas, devaneios às vezes perigosos também, mas muitas certezas e convicções promissoras. Diante de um médico, ele diz, olha, a cirurgia acontecerá da seguinte forma, nós vamos fazer assim, assim, assim. Então, ao fazer assim, tal coisa funcionará desta forma. Ao descrever isso para algumas pessoas, o médico não está fazendo uma descrição fenomenológica do que sucederá. Ele está fazendo um processo de construção segundo o qual a maior parte da cirurgia que ele vai fazer já se fez ali na pessoa. Médicos narram quadros de somatização que recuam em bases impressionantes, às vezes diante de descrições como estas que eu mostrei agora para vocês. Sabiam? Ele diz, olha, nós vamos fazer assim, 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 esse procedimento, e provavelmente essa infecção terá outro caminho, ela diminuirá e tal. Ele não sabe, mas a pessoa, às vezes, que está ali, acessou isso dentro do campo da construção. Eu sei, vocês podem ter já estudado coisas que dizem, é importante a pessoa imaginar, é importante a pessoa acreditar, é importante a pessoa... E eu digo a vocês... Temos que prestar atenção a como a pessoa faz isso. Por isso que o título aqui da aula é Ética 2, Elementos Epistemológicos, como ela faz isso. Porque dependendo daquela pessoa que está fazendo isso, não é preciso que ela imagine ou acredite. Às vezes nós construímos, ela só tomou emprestado para ela, disse, muito obrigado, o senhor descreveu aí toda a cirurgia, eu tomei emprestado isso como uma construção. E encaixou lá no mundo existencial dela. Outras vezes, outras coisas acontecem. Como ela fez aqui? À medida que ela foi descrevendo, alguns pensaram, ah, ela está descrevendo um inferninho, né, professor? Outros disseram, não, tem muitas dessas cafeterias francesas pela França. Nossa, um monte. Exatamente como ela descreveu aí. Você anda por Londres ou pelo sul da Inglaterra, você esbarra nessas cafeterias. Parece que um pedacinho da França. Cada um faz os seus elementos, né? Ela vai bem além desses elementos. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar colaborações sobre isso que vimos até aqui, antes de aprofundarmos ainda mais esses elementos. Prosseguindo então com o nosso trabalho, já em gravação de novo, esse elemento que vem agora é muito interessante. Lembrem que nas nossas aulas nós já vimos várias vezes os contrastes, um elemento muito importante, muito característico, um dos grandes elementos característicos dessa nossa época, 2020. Não um único, mas um deles. Contraste. Né? Então, e o contraste muitas vezes é decisivo. Você sabe, o casal está muito apaixonado no início, depois de um tempo vem a moça ao consultório. Ele não era nada do que eu pensava, doutor. Não faz as coisas que eu peço. Eu digo isso, ele me critica. Está sempre pronto para... Está sempre de mau humor, se eu estou de bom humor. Não é nada disso, tal. Contrastes. Muitas vezes, aí você, se você perguntasse, né, como é que você gostaria que fosse? Ah, eu queria que ele fosse assim, que ela fosse assim. E aí você observa e nota... que em muitos casos o que a pessoa está te dizendo é eu queria que eliminasse o contraste, que fosse como era no início. No início eu dizia para ele, vamos comer uma pizza? Vamos. Agora vamos comer uma pizza? Para quê? Para você ficar mais gorda do que já está? Mal cabe nas roupas, que isso? Já está ficando hipertensa, para com isso. Doutor, é a coisa mais antirromântica que um homem pode dizer. Antes eu era gordinha e comia pizza, por que, que ele não dizia isso lá no início? Onde estava o contraste lá no início? Ele havia, mas ele era de outra natureza, estava em outras áreas. Algumas pessoas lidam muito mal com o contraste, impressionante. Está tudo bem. De repente vocês vão sair para para ver uma linda ópera, uma peça de teatro, vocês estão para sair, o marido faz uma observação. Mas para quê? Uma atravessada, infeliz. Ele se deu conta, já vai pedir desculpas, mas ela já sentou e botou a bolsa fatalmente na poltrona ao lado. Significando, acabou a ida ao teatro. Pode pedir desculpas, pode se fingir de morto, acabou a ida ao teatro. E não importa o que diga ou o que não diga, agora virá uma discussão, e é pesada, porque tem coisas pendentes que vão encontrar ali um motivo para dizer agora. Contraste. Muitas pessoas não lidam bem com contraste. E elas entram em área de contraste, às vezes não conseguem resistir. Sabem que se entrar ali não vão saber lidar com a área de turbulência e entram com tudo. Mas será que é isso que eu vou mostrar para vocês agora? Algumas pessoas aprenderam a lidar com a área de contraste e a utilizam de maneira esplêndida dentro de um espaço de construção. Nós verificamos isso de várias formas, viu? Por vezes você faz uma colocação infeliz para sua esposa e você pede desculpas a ela, me perdoa, tá, não era isso que eu quis dizer, eu errei. Se ela lida bem com o contraste, vocês estão saindo, ela se aprontou, é importante ir a tal lugar, ela pode dizer, tudo bem, viu, vou te desculpar, mas doeu isso aí, não faz mais isso. Ela lidou bem, viu, o espaço de recuperação dela existencial, você pediu desculpas, foi sincero, etc., os vetores analisados. Claro que sabemos que isso depende de muitos outros fatores, mas estou apenas ilustrando de uma maneira bem branda esses elementos. Algumas pessoas aprenderam a lidar com isso e utilizam isso como instrumentalização para a construção. Vocês sabem que a construção às vezes é uma desconstrução, né? Você tem um paiol no fundo da casa, que sua mulher já pediu, pelo amor de Deus, me tira aquilo dali, eu vou tocar fogo. Tem rato lá dentro, tem barata lá dentro. Nós temos que acabar com aquele negócio. Vai lá e tira as tuas ferramentas lá, eu vou tocar fogo naquilo. Você, depois de muitas promessas e coisas, é Natal, vai vir, seus pais vão vir lá de longe, seus primos, todo mundo vão ter que botar barracas ali no quintal. E como é que fica agora com aquele paiol cheio de rato? Você tem que dar um jeito. Então você vai lá chorando e desfaz aquele paiol que não, no fundo não serve para nada. Você não usa aquilo só para incomodar a pobre da esposa, você tem aquilo. Então você vai lá, tira as ferramentas, limpa. Não tinha rato, não tinha nada. Na verdade não precisa fazer muito. O paiol se desconstrói natural. Quando você tira as ferramentas, ele vem abaixo. E aí ela, de agradecida, vem lá de dentro, abraça você, beija, faz uma festinha para você. E você, então, olhando aquela desconstrução, nota que o desfazer foi, na verdade, um construir. Seu quintal ficou muito maior. Você já teve outras ideias, inclusive de um paiol novo, coisa que ela não gostou nada. Mas você diz, ah, pode ficar lá bem num cantinho, só para botar essas ferramentas, minha bicicleta e outras coisas aqui que eu nunca vou usar, mas que eu gosto de ter. Ela disse, tá bom, lá bem no cantinho lá você faz um chiqueirinho para você. E aí você vai fazer lá, bem no cantinho, o chiqueirinho, perto do vizinho, que não vai gostar nada. E o quintal fica lindo, fica grande. Vocês colocam um gramado, estende, dá para fazer um espaço de convivência muito bonito, com bancos no jardim, pergolado de flores por cima. Nossa, até você gostou, mas claro, você não está tão evoluído a ponto de admitir isso para ela, não é? Alguns maridos não gostam que as esposas ficam tão felizes com essas conquistas pequenas. Então, você guarda para você, mas você gostou muito. Ou seja, ao utilizar o contraste dentro do elemento de construção, por vezes na própria desconstrução, você encontra elementos de construção. Vamos ver esse texto agora. O texto inteiro que vem agora é sobre contraste, tá bem? Olhem só. Ele tem sempre calor. Eu sempre frio. No verão, quando realmente está quente, só faz se lamentar do grande calor que sente e se irrita quando me vê vestindo um pullover à noite. Ele sabe falar bem algumas línguas, eu não falo bem nenhuma. Ele consegue até falar, no modo todo seu, certas línguas que desconhece. Ele tem um grande senso de orientação, eu não tenho nenhum. Em cidades estrangeiras, depois de um dia, ele se movimenta com a leveza de uma borboleta. Eu me perco em minha própria cidade e preciso pedir informações para voltar para casa. Ele odeia pedir informações. Quando andamos por cidades desconhecidas de carro, se recusa a pedir indicações e me manda olhar o mapa. Eu não sei decifrar mapas. Me confundo com aquelas bolinhas vermelhas. E ele se irrita comigo. Ele gosta de teatro, pintura, música. Especialmente música. Eu não entendo nada de música. Me interesso bem pouco por pintura e me entedio no teatro. Amo e compreendo uma só coisa no mundo, que é a poesia. Ele ama os museus. Eu o acompanho com esforço, com uma desagradável sensação de dever e cansaço. Ele ama as bibliotecas. Eu as odeio. Ele ama as viagens, as cidades estrangeiras, desconhecidas, os restaurantes. Eu ficaria sempre em casa, sem sair nunca. E aí o texto segue. O título é Ele e Eu. Algumas pessoas dizem que esse casal nunca vai funcionar. Nada a ver. Não vão construir nada juntos. Melhor que nem fiquem juntos, já. Cada um tome seu rumo. De onde tiram essa certeza? E aqueles que constroem por contraste? Aqueles que olham para o contraste como quem olha para a complementação e não como antagonismo, cisão, fratura. Já pararam para considerar isso? Então, ela fala... Um dos filhos quer estudar museu, etc. Tal. Ela diz, o papai vai te ensinar, vá com ele. Outros momentos, o filho diz, ah, eu sinto frio, papai. Ele diz, vai, a mamãe vai te dar um agasalho, ele entende tudo de frio. Para alguns é tranquilo construir no espaço de contraste, porque eles associam, entre outras coisas, a complementação. Ok? Então, cuidado com certos fatores quanto a isso. Algumas pessoas, por um prejuízo, por uma preconcepção, elas dizem, só posso amar e estar com quem combina comigo. E aí você enraiza, combinar quer dizer, concorda comigo. Se não concorda comigo, não posso ficar. Bom, para uma época como a nossa, eu diria que isso é uma relação bastante restrita. Que é mais interessante aprendermos a lidar com contraste. De modo a podermos ficar com pessoas que têm gostos diferentes, opiniões diferentes, mundos muito diferentes. Quanto mais aprendermos com isso, não estou falando em aceitação, ok? Estou dizendo que porque o outro lá gosta de calor, você tem que ir com ele para o calor. Não é isso que estou dizendo. Contraste não é tenho que seguir o outro, obedecer, me resignar, renunciar às minhas coisas. Não, isso já é uma outra coisa. Há muitas pessoas que vivem áreas de contraste como construção. Outras áreas eles não vão entrar em acordo, não vão se entender muito bem e aí o trabalho será de outra ordem, de outra natureza. Aqui, claro, a autora vai direcionar isso para outros elementos, mas eu quis utilizar essa parte toda para ilustrar isso, porque é belíssimo para ilustrar isso que nós trabalhamos, né? Essa parte agora é bem dilemática, que vem muitas, muitas páginas para frente, tá bem? Observem o que vem agora. Vou ler e depois vou ilustrar com vocês. Houve a guerra e vimos desmoronar muitas casas e agora não nos sentimos mais seguros em casa como nos sentíamos antes, quando estávamos quietos e seguros. Há algo de que não se cura, e os anos vão passando. mas não nos curamos nunca. Quem sabe teremos de novo uma luminária sobre a mesa e um vaso de flores e retratos de nossos queridos, mas não acreditamos mais em nenhuma dessas coisas, porque antes tivemos de abandoná-las de repente e as procuramos em vão entre os escombros. É inútil acreditar que podemos ser curados de 20 anos como aqueles que passamos. Os que foram perseguidos nunca mais reencontrarão a paz. Um toque insistente de campainha à noite não pode significar outra coisa para nós que não a palavra delegacia. E é inútil dizer e repetir a nós mesmos que por trás da palavra delegacia, agora talvez haja rostos amigáveis a quem poderíamos pedir proteção e assistência. Em nós, essa palavra sempre provoca desconfiança e assombro. Se observo meus meninos dormindo, penso com alívio que não precisaria acordá-los no meio da noite para fugir. Mas não é um alívio pleno, profundo. Sempre acho que mais cedo ou mais tarde precisaremos nos levantar de novo na noite e escapar e deixar tudo para trás. Quartos quietos e cartas e lembranças e roupas. Uma vez sofrida, jamais se esquece a experiência do mal. Quem viu as casas desabando sabe muito bem quanto são precários os vasos de flor, os quadros, as paredes brancas. Sabe muito bem de que é feita uma casa. Uma casa é feita de tijolos e argamassa e pode desabar. Uma casa não é tão sólida. Pode desabar em um momento para outro. Parece a mesma escritora que eu estava lendo há pouco para vocês? Parece a mesma escritora que estava nos dando lições importantíssimas de construção? Antes de eu responder a isso, quero ler mais um trecho. Muitas e muitas páginas à frente ela diz: não há paz para o filho do homem. As raposas e os lobos têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. Nossa geração é uma geração de homens, não é uma geração de raposas e lobos. Cada um de nós teria grande vontade de pousar a cabeça em algum lugar. Cada um gostaria de ter uma pequena toca enxuta, aquecida, mas não há paz para os filhos dos homens. Cada um de nós, uma vez na vida, se iludiu achando que podia dormir sobre qualquer coisa, apossar-se de uma certeza qualquer, de uma fé qualquer, e então repousar o corpo. Mas todas as certezas de antes nos foram arrancadas. E a fé jamais será algo em que, enfim, se possa mergulhar de novo. E agora somos gentes sem lágrimas, que comovia nossos pais, já não nos comove nada. Nossos pais e as pessoas mais velhas que nos reprovam pelo modo como criamos nossos filhos. Queriam que mentíssemos aos nossos filhos, como eles mentiram para nós. Queriam que nossas crianças se divertissem com bonecos de pelúcia, em graciosos cômodos pintados de rosa, com arvorezinhas e coelhos estampados na parede. Bem, ela está falando do período pós-guerra. E dentro desse período de pós-guerra, todo aquele espaço em que da perseguição e da luta contra o ambiente fascista. Bem, agora vamos ver. Como pode a autora que estávamos vendo há pouco escrever uma tal coisa como essa? Você pode dizer, é um paradoxo completo. Bom, tudo bem que ela escreveu isso em espaços diferentes, em alguns casos com 10 anos de diferença, 15 anos de diferença, mas ainda assim é uma mudança muito grande. É como alguém dizer, acredito, vamos fazer flores, vasos, jardins, e de repente ela nos diz, não vamos fazer flores, não vamos fazer vasos, não vamos fazer jardins. essa constatação apressada constitui um dos erros que se faz em clínica por não se considerar a historicidade da pessoa em suas várias etapas e suas conversações de etapas, quando elas ocorrem. Porque essa pessoa que nos diz isso aqui, que diz que nunca mais vai ter tranquilidade em casa, que nunca mais vai acreditar que o lar possa ser seguro e tudo mais, ela está desfazendo um tipo de lar, destituindo um modo de lar que existiu durante um período dentro de uma característica. E tanto isso é verdade que ela, depois disso, pôde viver de novo muitos elementos de segurança, de amor, de alteridade, não mais como era. Aquela família que ela tinha, que lutava contra o fascismo, o pai, o marido, os filhos, estudiosos, ela também, dizendo não, dizendo as pessoas têm que ter liberdade, têm que ter opinião, queremos um mundo humano, etc. Tal. Essa situação combinada com o fascismo, num período de guerra, Segunda Guerra Mundial e tudo mais, é esse lar que para ela, ela não acredita mais como estável. Pelas próprias características dela e pelo final da vida dela, ela teve sim um lar. E teve paz nesse lar de novo. E viu seus filhos com paz na casa deles também. Mas ela não acreditava mais na possibilidade disso com a combinação daqueles elementos que ela viveu durante o fascismo. Eis um contexto muito importante. Ok? Então, algumas pessoas dirão a nós assim no consultório: doutor, nesta vida para mim não tem mais saída. Eu não serei mais nem contente, não falo mais em felicidade, mas nem contente. Cuidado, por favor, não tomem essa máxima, não tomem esta aparente conclusão como fidedigna para todas as coisas. Ela pode estar mirando um tipo de relação, um tipo de contexto, e isso ser tão forte para ela, que ela tem, ao se referir àquilo, está nos dando a impressão de estar esparramando por todas as coisas da vida dela, coisa que às vezes ela mesma ignora. Mas nós precisamos estar atentos aos elementos de historicidade. Olhem, vocês têm filhos, vocês têm crianças, vocês já viram isso acontecer com os próprios filhos. O filho caiu de bicicleta, se machucou, quebrou o bracinho, quebrou uma perna, você foi até o médico, botaram uma botinha ortopédica, botaram uma tala no braço, o médico diz, cuidado, né? Olha aí, não examina freio de bicicleta, fica descendo lomba. E a criança diz para o médico, chorando, nunca mais eu ando de bicicleta. E no Natal seguinte, quem é que está todo feliz porque ganhou uma nova bicicleta? Quem é que está todo feliz porque vai dizer se é lomba? Esse eu nunca mais ando de bicicleta é para aquele contexto do que houve. Então, essas, claro, da mesma forma, pessoas que universalizam mesmo e acabou tudo, né? Então, nós temos que cuidar quando um caso é um caso e quando é outra coisa que está em andamento aí, nesses elementos todos. Mas isso aqui eu anotei porque eu achei muito, muito importante trazer para vocês esses elementos, né? Bem, em tudo isso que a autora viveu, estamos nos aproximando do final da aula de hoje, existem condições de construção. Okay? Essas condições. Condições de construção que vão permear o espaço epistemológico dentro de preceitos éticos, que é o nosso tema da aula de hoje. Quando você observa isso na historiografia, na base categorial, na estrutura de pensamento da pessoa, nas interseções de EPs, esses elementos, e muitas vezes nem mesmo precisamos enraizar, eles se destacam ao natural. A pessoa vai discorrendo e ela diz às vezes coisas como: é essencial para eu poder refazer minha vida tal coisa. É fundamental para eu construir esse meu sonho dessa maneira tal coisa. É imprescindível que para que eu tenha paz de novo na minha vida, tal coisa esteja arrumada. Por vezes são frases soltas, volitivas e sem raiz nenhuma, mas por vezes possuem o corolário de concepções muito bem estruturadas. Se não trabalhamos a contento a historicidade da pessoa, ficamos tão sem saber de tudo isso quanto muitas outras coisas que a própria pessoa não sabe. Então, cuidado. Agora vem uma dessas bases, vem uma dessas raízes no texto da Natália. Muito bonito esse texto aqui. Eu achei, quando o li, não agora, já faz algum tempo, na hora de se eu vou fazer uma oficina com essa aqui, porque ele vale uma oficina só ele sozinho. Vamos lá então, tá bem? Vejam o que ela vai colocar como raiz imprescindível, como o cerne, o espaço central de relação para ela construir. Então vejam. No centro da nossa vida está o problema das nossas relações humanas. E assim que nos tornamos conscientes disso, assim que nos apresenta como um claro problema e não mais como um sofrimento confuso, começamos a procurar seus rastros e a reconstruir sua história ao longo de nossa vida. Entenderam o que ela colocou? Relações humanas. Ela diz: na infância, temos os olhos fixos, sobretudo no mundo dos adultos, escuro, misterioso para nós. Ele nos parece absurdo, porque não compreendemos nada das palavras desses adultos, que eles trocam entre si, e nem o sentido de suas decisões e ações, nem a causa de suas mudanças de humor, suas cóleras repentinas. E ela prossegue. Entramos na adolescência, alguns parágrafos depois, quando as palavras que os adultos trocam entre si se tornam inteligíveis para nós. Inteligíveis, mas sem importância, porque já nos tornamos indiferentes ao fato de que em nossa casa reine ou não a paz. Agora podemos seguir a trama das rusgas domésticas, prever seu curso e duração, e não nos assustamos mais com isso. As portas batem, não estremecemos, a casa já não é para nós o que era antes, não é mais o ponto de onde observamos todo o resto do universo. É um lugar onde, por acaso, comemos e moramos. Comemos depressa, com um ouvido distraído às palavras dos adultos, palavras que agora entendemos, mas que nos parecem inúteis. Comemos e fugimos correndo para o nosso quarto, para não ouvirmos todas aquelas palavras inúteis. E podemos ser muito felizes, mesmo que os adultos à nossa volta briguem e fiquem de cara amarrada por dias e dias. Em casa, diz ela muitos parágrafos depois, aqueles adultos que por tantos anos nos foram um peso com seu mistério absurdo, agora os castigamos com um profundo desprezo, com o mutismo e a impenetrabilidade do nosso rosto. Por muitos anos eles nos obcecaram com seus mistérios. E agora nós nos vingamos opondo-lhes nosso mistério, um rosto impenetrável e mudo, com os olhos de pedra. Mas não se enganem, estamos diante de uma pensadora que vai levar muito além dessa guerrilha familiar. Olhem o que ela diz agora. Quem somos, quem são os outros? E quem somos nós? Perguntamos então. Ficamos às vezes tardes inteiras sozinhos em nosso quarto, pensando, com um vago senso de vertigem, nos perguntamos se os outros existem realmente ou se somos nós que os inventamos. Vou repetir. Perguntamos se os outros existem realmente ou se somos nós que os inventamos. Dizemos que talvez em nossa ausência todos os outros deixem de existir, desapareçam no sopro. Ela prossegue com o texto dela. Deixa eu passar aqui para a parte que eu assinalei. ela coloca todo esse sistema de evolução da pessoa, dessas descobertas, dessas invenções. Alguns descobrirão que os outros são essencialmente uma invenção deles, e é uma descoberta que para alguns é surpreendente. Por exemplo, alguns percebem que nunca foram perseguidos, mas eles inventaram perseguições dos outros para com eles, que eles achavam que era uma descoberta, e quando se dão conta disso, muitas coisas podem se modificar. Outros descobrem outras coisas. Muitas páginas na frente ela diz: pouco a pouco, em meio à multidão de todas essas pessoas, descobrimos alguém que está particularmente feliz em nossa companhia e percebemos que temos infinitas coisas a dizer a esse alguém. Não é o primeiro da classe, não é muito estimado pelos outros, não veste roupas vistosas, mas suas roupas são de um tecido fino e quente, semelhante ao que nossa mãe escolhe para nós. E caminhando com ele para casa, nos damos conta de que seus sapatos são idênticos aos nossos, robustos, simples, nada chamativos ou leves como os de outros colegas. Rindo, o fazemos notar isso. Descobrimos aos poucos que na casa dele imperam hábitos como os em nossa casa e que ele toma banho muitas vezes e que sua mãe não lhe permite ver filmes de amor, assim como a nossa nos proíbe a nós. É alguém como a gente, alguém da mesma condição social, e a essa altura já estamos cheios de companhia do primeiro da classe, que continua nos visitando à tarde. Já estamos cheios de repetir as mesmas palavras obscenas e desdenhosas. Submetemos o primeiro da classe aos assuntos que nos interessam. Ou seja, ela diz que num dado momento de toda essa caminhada, nós vamos encontrar alguém. E vamos desprezar o primeiro da classe para ficarmos com esse alguém. Para nós, esse alguém é o primeiro da classe. E então ela fala da sexualidade. Diz que aqui, às vezes, essa pessoa será do mesmo sexo da gente e que isso pode ser constrangedor. E que às vezes isso será de outra forma. Aqui ela estava falando muito dela e dos processos de construção que ela viveu. E que às vezes, por não entendermos certas coisas, nós vamos nos afastar de quem tem a ver conosco. Não pensem que aqui o assunto diz respeito à sexualidade em um ponto final. Aqui o assunto diz respeito ao que ela viveu durante o fascismo. Esse outro que combina conosco e que por vezes é do mesmo sexo, como ela coloca, na verdade é um combinar ideológico, é um combinar afetivo, é um combinar de fronteira, é um combinar de caminhada e que por vezes não é compatível conosco por conta das nossas barreiras, das nossas coisas em várias ordens da nossa vida. Vejam como ela descreve muito além depois. Ela diz: nos afastamos então do nosso amigo, aos poucos. Começamos a achá-lo chato, burguês, sempre com a mania de distinção da fineza. Agora queremos então ser pobres. Nos interessamos por um grupo de colegas pobres. Todo dia vamos com orgulho à casa deles, que não tem aquecimento. Agora usamos nosso velho e impermeável com orgulho. Continuamos esperando encontrar a pessoa certa, mas ela deve amar o nosso velho e impermeável. Amar nossos sapatos tronchos, nossos cigarros baratos, nossas mãos vermelhas e nuas. O que ela está falando? Que a jornada da construção passa por premissas de invenções e descobertas. Que as etapas de construção não ocorrerão por acaso, que você não vai fazer um prédio no meio de algo simplesmente desconsiderando toda a trajetória que fez você chegar ali e querer fazer o prédio ali. É uma narrativa muito bonita, mas na qual a autora coloca as vísceras dos problemas de toda uma época que ela viveu. Quando ela fala, por exemplo, com o amor dos nossos filhos, olhem o que ela escreve. Nós amamos nossos filhos de um modo tão doloroso e tão assustado que temos a impressão de nunca ter tido outro próximo, de nunca mais poder ter um. Ainda estamos pouco habituados à presença dos nossos filhos no mundo. Ainda estamos estupefatos e transtornados por seu aparecimento em nossa vida. Não temos mais amigos, ou melhor, aqueles poucos que temos, pensamos neles com ódio caso nossa criança esteja mal. Quase chegamos a achar que é culpa deles, pelo simples fato de que na companhia deles nos distraímos daquela exclusiva e lancinante ternura. Não temos mais vocação. Tínhamos uma vocação, um ofício de que gostávamos, e agora basta que prestemos ouvidos a ele por um instante para logo nos sentirmos culpados, voltando às pressas para aquela única ternura lancinante. Um dia de sol ou de paisagem verde só significam para nós que nosso menino poderá bronzear-se ao sol ou brincar no jardim. Quanto a nós, perdemos qualquer capacidade de gozo, de contemplação. Lançamos sobre as coisas um olhar suspeitoso e perturbado. Vemos que não há pregos enferrujados, se não há pregos enferrujados, baratas, perigos para o nosso menino. Gostaríamos de morar em países limpos e frescos, com animais limpos e habitantes gentis. O selvagem universo que nos fascina, não, que nos fascinou um dia, não nos fascina mais. E ela diz que esse endurecimento de alma prossegue, se aprofunda, se esparrama para outras coisas. Até que um dia nós vamos acordar e vamos dizer, olhem as palavras dela, agora somos verdadeiramente adultos. É o que pensamos numa manhã, olhando no espelho nosso rosto sulcado, escavado, olhando sem nenhum orgulho, sem nenhuma curiosidade, com um pouco de misericórdia. Temos um novo... De novo, um espelho entre quatro paredes. Quem sabe daqui a pouco tenhamos de novo um tapete, talvez uma luminária. Mas perdemos as pessoas mais queridas. Então, o que nos importa essa altura, os tapetes e as pantufas vermelhas? Aprendemos a separar e a guardar os objetos dos mortos, a voltar sozinhos aos lugares onde estivemos com eles, a interrogar, sentindo um silêncio ao redor. Já não temos medo da morte. Olhamos a morte toda hora, cada minuto, recordando seu grande silêncio sobre um rosto mais querido. Agora somos verdadeiramente adultos, pensamos, e nos sentimos surpresos de que ser adulto seja isso, e não tudo aquilo que acreditávamos na juventude, não a segurança de si, nem a posse serena de todas as coisas da terra. Somos adultos porque nos ombros a presença muda das pessoas mortas, a quem pedimos um juízo sobre nosso comportamento atual, a quem pedimos perdão pelas ofensas passadas. Gostaríamos de arrancar do nosso passado tantas palavras cruéis que dissemos, tantos gestos cruéis que fizemos, quando ainda temíamos a morte, mas não sabíamos, não tínhamos entendido como ela era irreparável e sem remédio à morte. Somos adultos. Por todas as respostas mudas, pelo perdão calado dos mortos que trazemos dentro de nós. Somos adultos por aquele breve momento que um dia nos coube viver, quando olhamos como se fosse pela última vez todas as coisas da terra e renunciamos a possuí-las e a restituímos à vontade de Deus. E aí ela prossegue dizendo, o quadro do que muitos consideram ser adultos. Em suma, sabem o que a autora fez em toda essa parte? Primeiro nos mostrou a essência do que é a construção. Para ela, se vamos de fato construir, precisamos dessas relações humanas. E precisamos de fato que sejamos humanos nestas relações humanas. E não aqueles que que imaginam que cresceram e que são adultos, quando na realidade são outras coisas. Ela termina esse texto dizendo: agora somos tão adultos que nossos filhos adolescentes já começam a nos olhar com olhos de pedra e sofremos com isso. Mesmo sabendo o que é esse olhar, mesmo recordando bem que tivemos um olhar idêntico, sofremos, nos lamentamos e cochichamos perguntas suspeitosas, mesmo já sabendo tão bem como se desenvolve a longa cadeia das relações humanas, sua longa parábola necessária, toda a longa estrada que nos cabe percorrer para chegar a ter um pouco de misericórdia. E então, o texto de encerramento dela, que nós veremos apenas um trechinho muito pequeno, que é o que dá o título ao livro, As Pequenas Virtudes. Ela diz, neste lindíssimo texto de fechamento, que, na opinião dela, na educação dos nossos filhos, aliás, ela coloca uma esperança imensa na educação, ela diz que na educação dos nossos filhos, o que nós mais devemos pontuar são as pequenas virtudes. Mas pontuar as pequenas virtudes não no sentido de ensinar essas pequenas virtudes. É que ao mencionarmos elas como um afastamento, nós temos a possibilidade de chegar às grandes. Vejam as palavras da autora. Penso que se deve ensinar a eles não apenas as pequenas virtudes, mas as grandes, não a poupança, mas a generosidade e a indiferença ao dinheiro, não a prudência, mas a coragem e o desdém pelo perigo, não a astúcia, mas a franqueza e o amor à verdade, não a diplomacia, mas o amor ao próximo e a abnegação, não o desejo de sucesso, mas o desejo de ser e de saber. Ou seja, a autora acha que, mencionando as pequenas virtudes e as afastando, nós temos essa possibilidade de então caminhar para as grandes virtudes. Ela diz, no entanto, não é isso que frequentemente fazemos. Fazemos o contrário. Apressamos-nos a ensinar o respeito pelas pequenas virtudes, fundando sobre elas todo o nosso sistema educativo. E desse modo, escolhemos a via mais cômoda, porque as pequenas virtudes não apresentam nenhum perigo material. Ao contrário, nos mantém ao abrigo dos golpes da sorte. Descuidamos de ensinar as grandes virtudes apenas apesar de amá-las, e gostaríamos de que nossos filhos as assimilassem. Mas o que fazemos? Nutrimos a confiança de que elas emergirão espontaneamente de seu espírito num dia futuro, considerando-as de natureza instintiva, ao passo que as outras, as pequenas, nos parecem fruto de reflexão e cálculo, e por isso pensamos que devem ser absolutamente ensinadas. E, na verdade, a diferença de tudo isso é apenas aparente. Essa relação entre as grandes e as pequenas virtudes, ela discorre longamente num dos textos mais lindos dessa obra, sem dúvida. Enfim, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Espero que tenham apreciado. Vimos a Natalia Ginzburg, uma escritora falecida agora recentemente, nos anos 90, início dos anos 90. Ela nasce no período da Primeira Guerra Mundial e vive com uma intensidade muito grande tudo o que acontece na Europa, praticamente naquele século inteiro. Nos deixa uma das obras mais primorosas, poéticas e humanas, um pequeno testamento que alcança os nossos dias e um recado para aqueles que, como nós, trabalham em clínica, trabalham nas questões como essa que estamos vendo nesse curso, de um mundo como construção. Aqui no Brasil, a Companhia das Letras fez a publicação das Pequenas Virtudes, Recomendo a leitura na íntegra. Acho que vocês apreciaram muitíssimo cada página dessa lindíssima obra. Obrigado, gravador, para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre a nossa aula de hoje.